Minhas gatinhas!
Oi, oi!
Tudo bem com vocês?
Tudo bom?
Você não chuta, né, meu anjo?
Chutei a mesa. Tudo bom?
Tá começando mais um episódio do podcast...
Um álbum por semana!
Eu sou o Diego Bach e você me encontra toda semana aqui com você no podcast...
Um álbum por semana.
E você me encontra nas redes sociais pelo arroba... O Diego Bach, B-A-C-K.
Maravilhoso! E semanalmente ele tá aqui comigo, eu, Daya, cantora, compositora, fazendo esse podcast maravilhoso. A gente tá tudo errado hoje.
É que a gente tá ansiosa que a gente vai ter uma excursão da escola daqui a pouco, sabe? Sabe quando tu acorda com o frio na barriga, a excursão da escola?
Sim, exatamente.
Assim que a gente tá, porque daqui a pouco a gente vai ver a nossa namorada.
Ai, Dua Lipa, gente! Vocês têm noção! Lindo demais. Enfim, se quiser me seguir lá nas redes, @daya.oficial.
Segue o podcast, @umalbumporsemana no Twitter, no TikTok, no Instagram, no YouTube.
No YouTube!
E também apoia a gente, que é muito importante que vocês apoiem. O projeto depende disso pra sobreviver.
Com certeza. Vem fazer parte da nossa comunidade.
Exatamente. Então é apoia.se/umalbumporsemana. Ou aqui na descrição do episódio também tem o link. Vão lá, que é muito gostosinho.
A gente é muito legal.
Bom, essa semana temos movimentações aqui no Brasil,
muitas,
né? Porque
movimentações,
tem show,
claro,
de Dua Lipa, tem show de Avril Lavigne. Teve o primeiro final de semana do Rock in Rio agora há pouco,
uhum,
né? Teve agora, vai ter agora o próximo, né? E assim, tá tendo tanto show internacional, tanta coisa acontecendo, que tá movimentado, né?
Até fica
tem
meio
coisa
perdido,
acontecendo,
né?
A gente fica meio assim,
uhum,
né? Olhando pra isso. E assim, vamos falar de Isa?
Vamos! Oxe, se tem uma cantora que eu admiro, que eu gosto, que eu boto fé, é Isa.
Não, e cadê Dona Isa que não lança esse álbum nunca? Porque desde 2018, sem lançar um álbum, as gays clamam. O povo animado LGBT, ele clama um álbum novo da diva.
A gente espera, a gente quer, minha amiga.
Cadê nossa diva? Cadê?
Mas assim, ó, já dá pra matar à vontade com o EP 3 que ela acabou de lançar.
Haha, querida! O EP 3, que foi lançado no dia 2 de setembro, semana passada, aí, ó, tá fresquinho na cabeça.
Aqui, ó, saiu do forno.
E ó, a gente já fez um episódio sobre a Isa, sobre o álbum Dona de Mim, que foi lá no nosso início da carreira.
Sim. E lá tem todos os detalhes dela, a gente fala da história, de como ela chegou até lá. E tudo mais que é importante pra saber quem é a Isa e pra entender tudo o que ela fez até chegar aqui.
Então, se tu ficou curioso pra saber, vai ouvir aquele episódio, porque ele tá uma delícia.
Tá.
E a gente tá meio afrontosa, que a gente fala pra ela mudar a ordem das músicas.
É verdade.
De lá pra cá, o que que já aconteceu? A Isa já foi eleita, em 2021, como uma das líderes da próxima geração pela revista Time, aquela dos Estados Unidos, aquela
tá,
grandona mesmo.
Tá bom pra você?
É.
A Isa é muito poderosa, ela tem
grandona.
Um impacto realmente maravilhoso.
Sim, e além disso, ela também já apresentou o prêmio Multishow, foi jurada do The Voice no lugar do Carlinhos Brown, né?
Ah, verdade.
Teve uma coisa legal que aconteceu em 2021 com a Isa também, que ela recebeu uma homenagem da Mattel, recebendo uma versão exclusiva da Barbie, como ela, tipo, sabe?
Ai, que lindo!
Porque a Mattel tava com esse projeto de mulheres inspiradoras, e aí eles então fizeram uma da Isa, assim, por ela ser... Por ter grandes marcas na carreira e também por ser um exemplo para as próximas gerações.
Com certeza, e super, super significativo, né? Ter uma
Exatamente.
Barbie negra, cantora, poderosa como é a Isa.
Não, e também ela agora cantou no Rock in Rio Lisboa, agora faz pouquíssimo tempo, quando teve,
uhum,
que também a Anitta cantou e tal.
Sim, verdade.
E agora acabou de se apresentar na semana passada, no último final de semana, no Rock in Rio Brasil, no Palco Mundo.
No Palco Mundo.
Tipo assim, palco que os artistas, os maiores do mundo, estão pisando.
E é a primeira artista negra brasileira a pisar nesse palco, não
tu
é?
Tu vê, menina. Que foda, né?
Foi arrepiante mesmo. Bom, acho que todo mundo já deve ter visto, né, circulando por aí, a cena da mãe dela.
Nossa,
tocando piano com ela.
Lindíssimo.
A cena maravilhosa dela colocando...
A coroa
na Isa. Assim, eu me emocionei. Lindo demais.
Nossa, maravilhosa.
Cultuando essas gerações.
É. Uma coisa que eu não amei tanto do show dela do Rock in Rio foram os looks, assim, que eu achei todos meio, não sei.
Eu preciso concordar.
Porque ela, no último Rock in Rio que teve, ela se apresentou com um show muito incrível no palco Sunset. E naquele show do palco Sunset, tava assim, ó, incrível, perfeito, look, tudo, assim, ó,
sim, maravilhoso. Sim, eu lembro do look meio...
Não, e até no Rock in Rio Lisboa o look tava bonito. Sim, agora também.
Sim, exatamente, né? Com aquela coisa aquele vermelha. Look de movimentação, assim. Tinha umas...
franjas.
Exatamente.
Ó, e outra coisa que a Isa lançou desde o Dona de Mim até aqui foram alguns singles isolados, né?
Tá.
Recentemente, né, ela lançou a música Gueto.
Ai, Gueto. Que foi né? O sucesso dela.
Exato,
também.
Sem filtro.
Uhum.
E Fé, que também agora tá bombando demais.
Verdade.
Que essas já são músicas que... Assim, entende-se que são singles do próximo álbum dela, entendeu? Então, assim, já é uma parte do que vem aí, né?
Tá construindo já o álbum, na verdade.
Exatamente. E aí, falando agora do 3, que é esse EP que ela lançou agora, meio que assim, no meio dessa promoção,
processo.
Assim, sabe?
Sim.
De uma forma meio confusa,
uhum.
A gente percebe que essas músicas que estão no EP 3, elas se aproximam bem mais... Da sonoridade que ela já tinha trazido no primeiro álbum dela. Do que isso vai comparar com esses singles que ela já tava lançando agora, né? De Gueto, Sem Filtro e Fé. Não tinha sentido isso, né?
Eu senti isso logo desde o primeiro escutado, assim, nesse novo projeto do EP. Que ela conseguiu pegar várias coisas, assim... Parece que, assim, aquele EP que... Bom, eu vou pegar aqui no que já garantiu, no que já deu certo. Ai, essa sacada de arranjo aqui...
Uh-huh.
Essa, é claro...
Não
né?
sei, cada... até se não dá uma energia meio assim de descartes, sabe? De, tipo assim, de reaproveitar umas coisas que estavam ali. Parece um pouco isso também.
Parece um pouco isso.
Bom, e a Isa falou sobre isso. O que ela falou? Abre aspas. O projeto 3 é muito especial pra mim, porque ele é o carro-chefe do meu álbum. As músicas que vieram antes, Gueto, Sem Filtro e Fé, estarão no disco. Mas Mole, Mó Paz e Droga são a primeira porta pro novo trabalho. Aí...
Ah, e ela confirmou.
Exato, só que daí aqui que ela deu um nó na minha cabeça também.
Qual é o conceito que ela vai entregar misturando tudo isso?
Exato, porque as outras que eram, parecia ser o grande carro-chefe, né?
Exato.
Gueto, Sem Filtro e Fé. Aí agora, essas que são parecidas com o que era do primeiro álbum, são realmente o carro-chefe, já me deu um nó na cabeça e também... Todo mundo já tava criticando muito a Isa, porque, assim, uma coisa também que... Olha, já começamos com...
Na
crítica.
Língua solta.
É só porque, sabe por quê? Porque a gente gosta muito dela.
Sim, a gente quer o melhor.
Porque a gente quer, assim, ó, Isa, vem com a gente. Não, porque aí as pessoas já estavam criticando ela, porque ela não lançava esse álbum. E o que ela lançava? Campanhas publicitárias, né? Tem propaganda disso, tem propaganda daquilo. Ela é a maior garota propaganda do país atualmente, né? Ela até
ela
foi eleita...
Ela é considerada, né?
É, e também foi eleita como uma das pessoas mais, assim, que passam essa coisa de confiança pro público, sabe?
Sim, essa credibilidade.
Credibilidade.
De fato.
Exato. Então, as pessoas já estavam criticando ela por isso, por não lançar, por não sei o quê. Então, agora ela meio que, pro Rock in Rio... Pra ter música nova no Rock in Rio, já que ela não lançou o álbum, meio que parece que foi meio que assim, vamos então lançar um EP com 3 músicas rapidão aqui, de um jeito meio confuso.
Pode ser.
Sabe?
Faz sentido.
Então, pra ter pelo menos uma música nova no show do Rock in Rio, também pra usar esse show do Rock in Rio...
Pra promover já.
Exato, como uma promoção, porque assim, é uma... vitrina gigante,
senhora.
Transmissão no Multishow, na Globo.
Com certeza.
É, milhares e milhares de pessoas assistindo.
Palco mundo.
Exato.
Nossa.
E tipo assim, o que a Anitta fez no Coachella, por exemplo, que ela queria, porque queria lançar o álbum antes do Coachella. Certíssima, né?
Estratégias, exatamente.
Então, acho que tá certo, assim, ainda mais se ela tá dizendo que são a primeira porta pro novo trabalho. Mas eu não gostei tanto dessa info, eu queria que as outras fossem a porta do primeiro
trabalho.
Ah, eu
não sei dizer. Eu acho que tudo vai depender do restante das músicas e como ela vai construir.
É.
Porque a gente já sabe muito bem, a gente já teve essa impressão em outros trabalhos, assim, de... Ah, essa música não me chamava tanta atenção antes, mas agora no álbum...
É, isso é verdade.
Pode ser que isso aconteça, né?
Isso é verdade.
Não sei o que esperar.
Tá, e daí outra agora coisa que eu vou plantar uma sementinha na tua cabeça.
Tá.
Por quê?
Vai, curiosa aqui.
Por que a capa do EP é aquela fotinho dela de criança?
Acho que ela vai responder no álbum.
Porque assim, quando eu vi a capa, pensei, bom, vai ser alguma coisa bem pessoal, né? 3, o que ela vai falar de 3? Da infância? Do quê? O que é 3? sabe?
Sim.
E aí a fotinho dela criança, será que ela tá com 3 anos, essa foto?
Não
acho que não, parece
não,
mais velha,
parece
né?
tá um 6.
Mas assim, o que que é 3 nessa história, entendeu? E aí, ou então, sei lá, achei que ela...
Das
ou nas
3
letras...
músicas.
É.
Sei lá.
E 3 é o dia do aniversário dela também, 3
Ah,
de setembro.
tá. Faz sentido.
O curta-metragem ela lançou no dia do aniversário dela, que era dia 3. E o álbum ela lançou no dia 2.
Uhum.
O EP, né, no caso.
Entendi.
Mas assim, então, tá, o que que é 3? É só porque foi lançado no dia 3, que é o aniversário dela, e que é 3 músicas. E aí a foto dela de criança, o quê? Representar essa coisa do aniversário? E o que que as letras das músicas ou as músicas em si têm a ver com o aniversário dela e com 3?
E com a foto dela de criança.
Exato. Então é...
Nossa, problematizamos.
Entendeu? Então é isso, ó, plantei a sementinha e vocês vão lá. Ah, e a Isa ainda ela fez o quê? Ela lançou um curta-metragem, porque ela gosta da coisa audiovisual, que ela é fascinada nisso, né? Se a gente vai ver os clipes, por exemplo, de Gueto, Sem Filtro e Fé, são 3 clipes, assim, que a gente já pode botar eles no hall da fama dos videoclipes nacionais de...
Com certeza.
Né? Da história, assim,
todos
porque eles são
eles
incríveis.
Muito relevantes, muito com a cara dela, bom...
É, revolucionários.
Sem fé, né? Com toda aquela escada, aquela,
aham,
aquela cena muito bem marcada.
Coisas bem dramáticas, né?
Gueto, com aquela brasilidade
não,
toda que
é
a gente
música
tava,
da Copa, assim,
que a gente
é.
Tava precisando, né?
Música da Copa.
Vamos resgatar Gueto aí nesse ano, em novembro, vamos trazer.
E Sem Filtro, aquela coisa, né?
Sim.
Uma outra faceta que...
Sim.
Que é aquela coisa dessa coisa da tecnologia, da modernidade.
Uhum.
E o clipe de Sem Filtro, acho que
Verdade.
É o meu favorito. E mas Gueto eu também amo muito. E aí, sabe, essa empolgação que a gente tá sentindo aqui pra falar de Gueto, Sem Filtro e Fé? As aqui eu já acho que já é uma coisa mais assim. Mas, enfim, o curta-metragem, ele foi dirigido pelo Felipe Sassi, que também é um parceiro da Isa de longa data, já eles já fizeram vários clipes juntos. Ele faz também a maioria aí dos clipes nacionais, né?
Uhum.
É, inclusive, quando vê, seria até bom dar uma mudada, né, nesses diretores. Tem tanta gente talentosa aí no mercado, né, mas sempre trabalhar com o mesmo.
Olha a finetada.
E o roteiro é da própria Isa, então, porque ela faz esse esquema de juntar, de transformar a narrativa de cada música numa historinha que se complementa, né. Então,
uhum,
é um curta, porque são
3
clipezinhos que... se
uhum,
conectam, né?
Uhum.
E ela disse que ela sempre quis conectar a história das músicas... abre aspas. Sempre quis conectar a história das músicas. E surgiram muitas canções no processo de criação desse álbum que logo está chegando. Então, porque ela fez essa coisa de representar as fases do relacionamento amoroso, né? Tipo assim, primeiro ali a paixão, daí depois aquela coisa da individualidade, cada um no seu canto e tal. E depois o desencontro, né? O término.
O fim,
é.
A saudade.
E no vídeo, no curta, ainda tem essa coisa de ela querer ser artista, querer brilhar, essa aspiração dela, né? Uma
eu
coisa
acho ótimo
com
aquela
imaginação.
Parte. É, com aquela coisa inicial ali do... ai,
do banheiro.
Entro no banho e aqui faço o meu show. Eu achei
exato.
Fantástico.
Todo mundo se conecta, né?
Que aí corta pra realmente um ambiente mais... uma fumaça, uma luz diferente,
um show
eu
rosa,
acho. Eu acho ótimo.
Total. Bom, e aí o curta foi, então, dirigido pelo Felipe Sassi. O roteiro é da Isa... E tem também a participação da Zezé Barbosa no clipe, que eu acho que eu adoro ela.
Aham.
Que eu acho uma... Que é Isabela Cristina, que ela chama, né, a Isa?
Sim.
Que é o nome dela. Bom, Daiane, então agora... Spell the tea. Chora no veneno, que eu quero saber.
Então, o que eu posso dizer? De fato, eu tive logo no início essa percepção de que... era parecido.
Aham.
Claro, ela tem o jeito dela de cantar, ela já tem os trejeitos dela, isso... Como qualquer outra cantora, né?
E até a produção também. Tipo assim, os timbres das coisas.
Os
dos beats,
timbres.
Dos...
Mas eu acho que algumas sacadas, assim, de tipo... ai, pré-refrão com aquela coisa... tam, 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 tam,
uhum,
tam. Que ela já usa em várias músicas. Uhum. Até fui resgatar algumas. E...
eu também.
E logo, enfim, tive justamente essa impressão de que... Isa, eu já escutei isso antes. Uhum. Se pá, esperava algo um pouco diferente. Mas mó paz ali me conquista, assim. Eu acho que é uma vibe, um aconchego, que foi um acerto dentro desse EP.
Então bora. Bora pra faixa faixa.
Bora, bora. Faixa, faixa.
Primeira faixa, mole. Mole, mole, nesse grave, grave. Ó. A flautinha mágica ali, ó, ditando já a música. Eu adoro a Thorum Perigon.
Ela é maravilhosa. E tem várias inserções desses cortes, assim, dessa flautinha durante a música toda, né?
Então, e pelo que eu vi, quem toca essa flautinha é o marido dela, o Sérgio Santos.
Oxi!
Então, assim, ela mantém na família. Ele também, ele colabora nas produções do álbum, então, assim...
Ele é o produtor
ele
dela?
Não é o produtor principal.
Tá, eu pensei que fosse, na verdade.
Tem aquele trio de produtores que é o Hitmaker, sabe?
Tá,
que eles trabalham em conjunto com o Sérgio também.
E a Isa participa também produzindo, sabe dizer?
Eu não vi nada sobre isso.
Ah, tá.
Então, acho que não.
Tá.
Porque acho que ela é muito mais ligada nessa coisa...
Na composição
visual,
e no conceito, né?
E visual. Acho que ela é muito visual dos vídeos e tal. Aí, vamos lá. O grave dessa música, primeira coisa.
Delícia, super definido. Aquela coisa que te preenche.
Pão, 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 pão. E aí, ele é igual ao grave de qual música?
Qual?
Yo, que a gente começou já o episódio. Já foi aí, já plantamos a sementinha na sua cabeça.
Tá tudo conectado.
Por quê? Esse pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Salamba, lamba, salamba, lamba.
Com essa esse célula é rítmica, da pista, né?
Dançar e conquistar.
E ao mesmo tempo, parece que a música também tem uma vibe super brisa, assim.
Claro
que brisa,
também.
Ela é bem reggaezinha, mas tem momentos ali, algumas inserções.
Essa cadenciazinha dela, eu acho, né?
Exatamente.
Mas o que eu gosto muito nessa música é a forma dela de cantar, né? Porque tá uma coisa mais falada, mais jogada, uma coisa meio de... Mais que vem do trap, assim, sabe? Uma
perfeito,
coisa mais...
Perfeito, esse jeitão de cantar, né? Porque ela tem esses trejeitos. Grave, grave. Ela
é,
vai...
É interpretativa, né?
Exatamente,
assim,
ela
teatral.
Vai... Ela vai colocando a ênfase em sílabas diferentes, assim, isso... Às vezes te desloca e gera novas sonoridades também.
E sabe que eu gosto quando ela canta assim, não tão naquela voz impostada e tal? Porque eu penso que pra performar vai ser ótimo. Porque eu penso que ela vai poder...
É livre.
Cantar mais falado mesmo, sabe? Uhum. E poder dançar mais junto. Eu adoro isso.
É verdade, é verdade.
E eu dá uma atitude, assim, né?
Uhum.
Acho bom ter
já esses... Já dá um movimento, na verdade.
E é bom ter esses contrapontos, né? De ter umas músicas que são realmente pra soltar o vozeirão. E outras que é só pra tu, né? Tipo no Antsy, que a gente tava falando lá no Disque Bicha.
Uhum.
Tem a Work, que é tipo... E tem o quê? Love on the Brain, que é pra...
Sim!
Né?
Vamos abranger toda essa música ali dela.
É, exato. E daí também tem um efeitinho mais na voz dela, né? Assim, eu acho bem legal.
Ai, ela tem uns graves definidos. Eu fico, ai menina, que delícia de voz.
Que delícia de voz.
E também tem um synth bass bem gravizão ali, numa parte, se não me engano... Na segunda parte, se não me engano, ele fica ali, ó, sustentando aquela nota grave. Né?
Comprida.
O arranjo vai fazendo outras firulinhas. Eu curto bastante a letra também. E ela usa esses...
Nada demais, né?
Mas ela usa esses recursos de rima com final igual em cada frase. Aí ela usa o quê? A mesma intenção, o mesmo jeitinho, termina com a mesma nota. E tu já fica,
ela rima também isso, né?
E daí tu já fica, tipo, grave, grave. Você já fica fazendo junto mesmo, não sabendo a letra, né? São sacadas, maneiras de, tipo, fisgar o público e fazer com que, sei lá, seja...
Chiclete pop.
Exato. Estrutura popzera total.
Não, e é uma música para as gatinhas dançarem, né? Isso que eu amo nisso, porque assim...
Eu acho ela bem deliciosa.
Assim, eu acho também super, assim, o beat dela, eu gosto como ele acontece... Esse jeito que ele é mais quebradinho, assim...
Eu acho
Uma forma rítmica meio que vem de um... Não sei, talvez de uma música mais latina, ou de um afrobeat,
tem,
uma coisa assim, né?
Tem bastante influência.
Puxa, muita influência
na
disso.
Na verdade, eu achei isso bastante em todas as músicas.
Eu também achei, verdade.
Que eu fiquei, tá, é um reggaeton, é um afrobeat, tem umas pinceladas bem interessantes ali. E essa música, eu tenho a impressão que, agora nesse primeiro momento, eu achei, achei muito parecida. Mas conforme eu vou escutando, ela tá ficando cada vez mais deliciosa.
É, não, eu assim, né, eu que gosto da farofa... Eu amei, né? Mas, assim, não dá pra negar que a Yo-Yo parte 2 é... Isso é. Isso não tem ninguém que vai me convencer o contrário. Segunda faixa, Mó Paz, featuring Ivandro. Aqui já vamos, então, começar na polêmica de novo. Porque essa aqui também me lembra outra música dela.
Oxi, mas tu tá danado hoje.
Então, assim, alguma música do primeiro álbum dela. Que eu fiquei na dúvida, assim, se seria Saudade Daquilo ou Toda Sua.
Ai, sim.
Sabe?
Eu acho que a vibe, o malemolejo. Eu tô aqui dançando, rebolando, tipo...
É. Ou ainda também dá pra puxar um viés aí do Meu Talismã.
Sim.
Né?
Meu Talismã ainda é um arranjo que ele é um pouco mais brilhoso e mais sequinho, assim, falando de mixagem de som.
E mais church na estrutura, eu acho, isso, do que Mopaz.
É, mas Mopaz, ela tem, assim, essa coisa... Ela tem uma vibe...
Seu corpo é meu, 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 meu...
É, e ela tem um arranjo assim, gostoso, ela tem uns timbres assim, mais quentinhos, entendeu?
Entendi.
Mas essa coisa mais fechadinha, aveludada, até poderia dizer.
E bem, bem R&B, né? Bem, que é a essência da Isa, assim, ela traz isso muito desde o início da carreira.
É o chão dela.
É, então aqui ela se joga nisso, né? Que essas músicas todas que a gente falou aqui, que lembra, são também que músicas que têm muito forte essa coisa do R&B, né? A Saudade Daquilo, Toda Sua, Meu Talismã.
Exatamente.
Várias outras.
Exatamente.
É, eu adoro essas guitarrinhas, essas camadas de guitarrinhas que ela tem, que são uma guitarrinha assim, que eu não sei explicar, meio lo-fizinha assim.
É, elas são umas notas mais discretinhas, abafadinhas, e elas estão dentro da produção, né? Da mix, como a gente chama, em lugares mais, assim, distantes, assim. Então,
exato.
São detalhezinhos que se tu não percebe, se tu não... Ah, né? Escuta com atenção, ele se encaixa muito bem no arranjo e traz muita...
É, faz um brilho, assim.
Faz um brilho. Faz um brilho. É, e na verdade essa música ela tem vários detalhes, assim.
Sim.
Que, tipo, tem uma percussão gostosa ali, entendeu? Tem essa guitarrinha. E tem esses elementos que entram e saem, daí traz essa dinamicidade, assim, sabe?
Uhum.
Mas de maneira sutil nessa música. Isso que eu gosto, sabe? Eu acho que ela é sutil, gostosa, ela é...
É, e é nessa que a voz dela brilha, né, muito, porque
nossa
é quando...
Nossa senhora, que ela traz aí um timbre mais suave, essa coisa manhosa dela de cantar, e claro, né, ela tá apaixonadíssima aí no som, e uma voz mais aerada também, acho linda demais, e passa de fato essa energia mó paz pra mim,
é,
sabe?
É, verdade. Não, e eu acho também muito lindo quando entra a voz dele, do Ivandro,
nossa,
no refrão. A primeira vez que ela aparece é no refrão já, no segundo refrão, cantando meio que embaixo, assim, da voz da Isa. E junto com a voz dela fica muito bonito, porque ele tem aquela voz bem grave que complementa a voz dela em cima. Cria uma base, assim, um chão.
Sim.
Fica ótimo.
Eu preciso, assim, dizer que esse feat, nossa, tornou a música... Acho que colocou a música em outro patamar também. Porque a parte dele é fantástica também. Eu acho que a letra, ele consegue retomar algumas sacadas de coisas que ela largou ali anteriormente.
Exato.
Tipo, ah, fala do Uber de novo, sabe? Essas coisas assim. O timbre dele
dele.
A intenção... Tem partes, assim, que ele canta em cima da própria linha vocal, que fica tão lindo.
Fica bonito.
Uma voz mais agudinha,
pra cima,
assim.
Né?
E
com esse resquício do sotaque português também, que tu fica o tempo inteiro, assim, não totalmente confortável, sabe? Tu fica ali naquela coisa.
Muito bem. E que artista maravilhoso pra se conhecer.
É, exato.
Ele é, então, português?
Isso, ele é português.
É, eu dei uma pesquisada breve, mas eu não... Tive certeza na informação.
Uhum.
Que massa, né? Eu vi que ele participou de alguns concursos lá também.
É, e eu vi que ele tá fazendo uma faculdade de alguma coisa musical, assim,
tecnologia
de música.
Tecnologia musical,
é,
se não me engano,
então
algo
ele,
tipo, assim.
Ele acha que ele é bem cabeção, assim.
Que massa. Eu fiquei muito feliz, assim, por esse feat, assim. Pra mim, esse feat engrandeceu demais.
Eu gostei também bastante. E aqui nessa letra dessa música, ela faz várias relações, tipo, que ela comumente faz, assim. Ela adora fazer relações de coisas bem... cotidiano, vai falar do Uber, não sei o quê. Quando ela rima, tipo, aí prepara um pão de queijo que eu tô levando um beijo e a gente vai treinar como faz um bebê. Sabe? Tipo, essas coisas. Que é no meu talismã, que ela fala, ah, eu vim do SPC, ninguém viu você. Sabe? Tipo, ter sempre essas coisas que são populares e fazer essas rimas.
Tu gosta disso?
Então, eu acho que... Não sei o que eu penso sobre isso, mas assim, ela costuma fazer isso bastante,
E tem um sax marotinho nessa música também, perdidinho, assim, vai fazendo umas inserções, assim, despretensiosamente,
ali.
Assim, sem muito destaque, sem essa intenção
sem chamar
de ser,
atenção, né?
De ser o tchan da música, mas eu acho esse som divino, pra mim, um grande destaque até das obras dela, na real.
Meu Talismã, parte 2. 3, droga! Aqui, então, nessa, a gente já percebe... Uma tensão, né? Uma coisa assim que não é como as outras duas estavam vindo, né? Que a coisa ficou séria.
Tá, então já que tu já começou antes assimilando com outras músicas dela, e esse é... Que é pra mim, sem filtro, sem lula, sem hora...
Pra amor,
Não, é isso exatamente mesmo. O mesmo intervalo das notas, claro, outro tom ali e tudo mais, mas eu fiquei, menina, tu tá querendo puxar algo mesmo?
Tá querendo fazer o quê com a nossa cabeça? Porque eu tava nisso, o que parece que ela lançou já? O que parece? Eu não lembro, será que é a vibe? Será que é a interpretação dela? Mas daí vem Sem Filtro, porque daí não tá no álbum, no primeiro Sem Filtro, né? Tá ali nos singles soltos. Mas aqui, então, a gente tem essa tensão e essa coisa mais latina, né? Essa coisa mais desse,
de fato,
desse beat, dessa métrica do reggaeton.
E o violão latino solando ali, super, super destaque também.
Bem
que aparece em toda a música, inclusive.
Bem bonito esse violão. E as viradas da percussão na virada das estrofes, sabe? Tatatam, tatatam, sabe um negócio assim? Que é bem da música latina.
Um rolê meio marcial até. Eu acho o beat bem interessante, assim, que ele tem... Ele tem várias coisinhas diferentes
E eu achei ele mais sério nessa música, o beat, assim, mais fechadinho, sabe?
Sim.
Mais... E o que eu gosto é esse grave bem longo que ela tem, que dá um drama, assim, que dá um... Que dá essa... É isso que dá essa tensão.
Exatamente.
Né? Parece uma coisa, uma voltagem, assim,
que
uma tensão.
Que esse pad bem grave ali, meio que, tipo, te puxando pra baixo, assim, gerando de fato essa tensão.
Esse pad?
É, o pad seria, tipo, um... A galera chama com um sintetizador meio de base, assim. Então, um pad grave,
pra fazer
assim.
Preencher.
Pra preencher, pra fazer essa parte do gravizão ali da harmonia.
É, ela tem essa coisa séria, mas eu acho ela bem gostosa, bem envolvente, assim. E eu gosto dessa combinação desse grave longo com esse beat, assim. Eu acho que cria um contraponto bem interessante com esse violão fazendo os agudos ali nesses brilhos, né?
Ela preenche bem o espectro musical, sabe?
Exato.
Um grave definido, uns médios bons ali, o agudinho do violão.
É, brilhando.
Exatamente.
E vocalmente nessa, ela canta também de uma forma mais séria, né? Eu gosto dessa interpretação dela, assim, que não é tão aberta, tão solar ou romântica, né? Como geralmente as músicas dela são.
Uhum. Então... Fica muito interessante também com essas inserções dos backing vocals.
É, total.
O Iê, alguma coisa assim, se não me engano.
Ela cantando também, né? Mais
ela
agudo
cantando,
em alguns momentos, assim. E no final da música, bem assim, tipo, acho que aquele no último verso da música, no fundo tem, assim, bem discreto, mas tem que se tu ouvir, tu vai perceber, um toquezinho, assim, de caixinha de música, sabe? Tipo tem na queda da Gloria Groove, sabe?
Ah, tipo um piano bem naquela parte aguda.
É, parece essa coisinha da caixinha de bailarina girando, assim.
Ai, não tinha percebido esse detalhe.
É só lá naquele finalzinho que tem isso. E aí a música termina com aquele toquezinho do... Como é que chama o negócio? Do batimento lá?
Ah, eu ia falar desfibrilador, mas não tem...
É.
Tem a ver, mas não é
a
isso,
gente,
né?
É de humanas, tá? A gente não é obrigada também. Então, assim, mas é... Que eu acho que é pra representar mesmo isso...
O fim.
É,
tipo,
então, eu... É, assim...
Desse rolê dele, sim.
No
papo.
Curta faz muito sentido isso, né?
Sim.
Pela narrativa que ela constrói, que o amor morreu, né?
Uhum.
Ou a, sei lá, a relação. Mas... Na música em si, eu achei ele um tanto quanto teatral demais até, sabe? Ter aquele toquezinho no final, não achei ele tão justificado na música, sabe?
Poderia ser uma inserção só do clipe, por
exemplo. É, isso que eu pensei também.
Uhum. Entendi. Não,
eu tava amando,
sentido.
Acho que a gente nunca tá com tanta pedra numa coisa. Sendo que a gente ama de morrer a Isa.
Meu Deus, eu amo. E gosto muito dos sons, mas é que acho que também a gente conseguiu trazer muita coisa pra falar.
É, mas então tu espera sair esse álbum que a gente vai dar nota 10 na Pitchfork.
No Apis vai ser nota 10,
vai
certeza.
Ser nota 10 no Apis.
Maravilha!
Socorro!
Isa, a gente te ama, tá? Mas assim, ó... Vamos lá pra esse álbum.
Vamos
aí.
Lá. Mas vamos lá, ó. Sem moleza aí, que eu tô achando meio preguiçite.
Não é moleza. Inclusive, eu vi ela falando
mas é que
tipo,
que eu acho...
ela não quer cumprir também com essas expectativas. Imagino que isso seja extremamente cansativo também, sabe?
Ah, sai daí. Desde 2018 sem lançar um álbum, minha filha, tá pensando o quê?
Vamos colocar a saúde mental em jogo aí. Às vezes é foda, para.
É, mas pra fazer mil propaganda, ela tá disponível, né? E pra fazer o The Voice, pra fazer não sei mais o quê, né? Eu quero aqui o álbum na minha
mesa.
Pois trate de trazer que eu tô querendo. Mas, enfim. Assim, de maneira geral, é um EP legal, as músicas são legais, são gostosas, são envolventes. É aquele selo Isa de qualidade.
Não, com certeza.
Que não deixa a desejar em nenhum ponto.
Em nenhum momento.
Mas, assim, acho que a gente já tá tanto nessa expectativa de tanto tempo de ela tá demorando pra lançar isso, que a expectativa tá muito alta. E também as músicas se aproximam mais do primeiro álbum dela do que desses singles que ela tava lançando pra promover o álbum antes de lançar o EP, né?
Acho que são bem essas as percepções mesmo.
É, e também a narrativa em si, assim, a ligação da letra das músicas, que não é revolucionária, as letras das músicas são bem simples, né? É, com essa narrativa do EP em si, do 3, do que é o 3, né?
O Diego focou nisso, vamos lá.
É, mas é que aqui, ó...
São 3 músicas, tu quer o que mais disso?
Sabe que a Beyoncé tem um álbum que chama 4, que foi o primeiro álbum que ela lançou quando ela se separou do que o pai dela empresariava ela.
Tô ligada.
Que é assim, a virada de chave da carreira dela e tudo mais. E o nome do álbum é 4, porque ela faz aniversário no dia 4 de setembro, um dia depois da Isa, inclusive. Ela tem toda uma coisa com o número 4 e tal. Então, quando vê, a Isa até se inspirou nisso, sabe? Do 3, que ele faz aniversário no dia 3, que tem 3 músicas, não sei o quê.
Deu! Fechou tudo. Fechou a numerologia aí.
Ó. Não, e tem essa relação com a Beyoncé, entendeu? Ah, claro. Se a Bey fez, tô me inspirando aqui na lenda.
Com certeza.
Ela se inspira na lenda. Tá, então, vamos pro top 3, porque quem sabe... Eu vou saber quais músicas estão no teu top 3.
Quais será? Ai, não... Hoje eu não tenho menção honrosa, sabia? Bora!
Top 3.
Chegamos no top 3. E aí eu tô querendo saber qual que vai ficar de fora desse top 3, hein? Isso que eu tô querendo saber. Quem começa?
Comece.
Tá. Então, eu vou polemizar um pouco, porque assim... Já que eu sou farofeiro, já que eu sou não sei o quê, vou assumir essa minha personalidade e já, daí tu vai cumprir outro requisito.
Não sei.
Então, em terceiro lugar, eu coloco Mó Paz featuring Ivandro, porque, né, assim, achei meio o meu talismã demais, assim, tal, mas... Assim, terceiro lugar é o pódio, né? Então, tipo assim, está em terceiro.
Ele tá tentando justificar, ele tá piorando.
Não, ela tá no meu terceiro lugar, porque eu gostei. Vou mudar então meu top 3. Não, vou deixar assim.
Deixa, ué.
É...
Só não justifica o óbvio. O caos. Tem que dormir bastante, galera. Não foi o que aconteceu hoje.
É.
Vai.
Em segundo lugar, eu vou colocar Droga. Porque ela tem essa tensão, essa coisa assim, que cria essa coisa e tal. Então eu gosto. Eu gosto e é sobre... E em primeiro lugar, sobre o qual? A Molly, porque assim, é a Yo-Yo Parte 2? É a Yo-Yo Parte 2, mas aí ela é ruim? Não é ruim. Então, eu amo Molly, assim, é a que é pra dançar, é a que é gostosa. E assim, essa lomba-lomba é essa lomba-lomba, então... E menção honrosa, eu vou botar então o Yo-Yo, que é uma das minhas favoritas. E é isso.
Muito que bem.
Polemizei.
polemizou, se enrolou. Mas vamos lá, você sucinta que o Diego já deu todas as explicações. Ai, terceiro lugar. Aí é difícil, né?
Ah, ela tá fazendo agora na hora.
Não,
ela
tá fazendo agora na hora, é óbvio. Enfim, terceiro lugar, vou colocar Droga.
Oh, você viciou na droga.
Ah, eu gosto tanto, mas é
eu
que...
Também eu gosto.
Eu gosto mais de no segundo lugar, Molly.
Uhum.
Por questões óbvias, porque sim, ela é gostosa, é tem esse grave gostoso. E em primeiro lugar, Mó Paz, porque ela pegou meu coração, entendeu? E a interpretação dela, manhosa, suave, gostosa, ela conseguiu aproveitar muito bem os recursos vocais dela. E, bom, a Isa é uma diva, uma cantora. É,
nossa!
Meu Deus!
É a Beyoncé, ela é a Beyoncé brasileira.
Brasileira, com certeza. É. Eu acho que eu falei britânica. Não sei. Mas é isso, galera.
Então, agora a gente vai, ó, mudar o nosso lookinho, vai fazer uma... Vai almoçar. Vai almoçar e depois a gente tá indo pra Dua Lipa. Pensa na ansiedade que as bichas estão.
Vamos lá, muito tempo pra ficar na fila, legal,
ai,
esperar,
socorro.
Ficar de pé.
Só esperando pelos dias de glória que a gente não vai precisar enfrentar mais 15 mil filas.
Que a gente vai estar junto com os artistas lá,
exatamente.
Aliás, no camarim,
tá? Querida. Então é isso, gente. Conta aí pra gente o que vocês acharam das nossas opiniões polêmicas hoje.
Hoje foi polêmico?
Hoje foi polêmico, é. E aí, segue a gente, compartilha o episódio e apoia lá, por favorzinho, porque a gente precisa muito do apoio de vocês.
Isso, e manda pra aquela pessoa que gosta de Isa ou que também tem essas opiniões aí mais...
Mais críticas.
Mais críticas aí desse EP. E obrigado mais uma vez pela companhia, por mais um episódio.
Vocês são 10.
A gente tá gravando as nossas férias, entendeu?
É,
a gente,
queridas,
ama vocês.
A gente tá fazendo aqui, ó. E vocês não estão lá apoiando, hein? Então, ó.
É, eu ficaria com peso na consciência, mas...
Exato.
Né? Cada um, cada um. Beijo!
Beijo, lindos!